DW Noticiário.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DWA em português. No estúdio acompanha o Guilherme Correia da Silva, agora com as notícias. Em Moçambique, Filipe Nyusi, o candidato presidencial do partido no poder, a Frelimo, está à frente na contagem dos votos. Com um quarto das mesas de voto apuradas, Nyusi liderava com 63% dos votos, contra 29% do candidato da Renamo, Afonso de Lhacama. Por sua vez, a Renamo reclama a vitória e diz que não reconhece os resultados eleitorais, denunciando alegadas fraudes e irregularidades durante o processo eleitoral. A Frelimo disse, entretanto, que as eleições decorreram de forma ordeira, pacífica e transparente e que as denúncias feitas pela Renamo de alegadas irregularidades não põem em causa a votação, escreve a agência de notícias Lusa. Mais sobre este tema daqui a pouco no Jornal da Manhã. Angola foi eleita membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Venezuela, Malásia, Nova Zelândia e Espanha são os outros países que se vão sentar com Angola à mesa do Conselho de Segurança a partir de 1 de janeiro e até ao final de 2016. A República Democrática do Congo expulsou um alto funcionário das Nações Unidas para os Direitos Humanos depois da agência da ONU publicar um relatório em que acusava a polícia de ter feito execuções sumárias. Entretanto, no leste do país, pelo menos 26 pessoas morreram num ataque de rebeldes na cidade de Beni. Os rebeldes têm intensificado os ataques nas últimas semanas nesta região, que é tida como um viveiro de combatentes separatistas. O Parlamento do Lesoto reabre hoje. Há 4 meses que não há sessões parlamentares no país, desde que o primeiro-ministro Tom Tabane suspendeu o Parlamento para tentar escapar a uma moção de censura que o poderia ter tirado do poder. No final de agosto, Tabane disse que foi alvo de uma tentativa de golpe militar. Horas antes, o primeiro-ministro destituiu o chefe do exército, Tlali Kamoli. O presidente norte-americano Barack Obama deu luz verde ao envio de militares na reserva para a África Ocidental para ajudar na luta contra o ébola. Os reservistas vão fazer parte da missão de 4 mil homens anunciada pelos Estados Unidos, uma missão que envolve trabalhos de logística, construção de laboratórios e centros de tratamento e treino de pessoal do setor da saúde. Em Hong Kong, a polícia foi para as ruas para derrubar um acampamento de manifestantes pró-democracia. A polícia deitou abaixo tendas e desmantelou barricadas, enquanto vários manifestantes assistiam. Esta foi a terceira operação policial para tentar restabelecer o tráfego nas zonas de Hong Kong ocupadas pelos manifestantes pró-democracia. A chanceler alemã Angela Merkel encontrou-se com o presidente ucraniano Petro Poroshenko. Segundo um porta-voz do governo alemão, ambos os líderes disseram estar descontentes com o facto de ainda não se ter implementado a 100% um plano de paz no leste da Ucrânia. Angela Merkel encontrou-se também com o presidente russo Vladimir Putin à margem da Cimeira Ásia-Europa que está a decorrer em Itália. O Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros enviou para as Filipinas o gestor de crises, Rüdiger König, para negociar a libertação de 2 alemães raptados pelo grupo radical islâmico Abu Sayyaf. Os extremistas exigiram à Alemanha 4 milhões de euros e que o país pare de apoiar a luta internacional contra o grupo Estado Islâmico. Esta sexta-feira foi a data limite imposta pelos extremistas que ameaçam decapitar os 2 reféns alemães. E no desporto, a África do Sul e o Gana terão sido convidados para organizar o CAN 2015, caso Marrocos continue a pensar em desistir por recear o ébola. Segundo a imprensa internacional, a Confederação Africana de Futebol escreveu uma carta aos 2 países, convidando-os a organizar o evento, caso seja necessário. Isto porque, na semana passada, Marrocos disse que preferia adiar a prova por recear a propagação do vírus do ébola durante o torneio. Prevê-se que o CAN comece a 17 de janeiro. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Em Moçambique, Frelimo diz que votação não está em causa. Renamo discorda. Em Angola, a oposição contesta a não realização de autárquicas. E na Libéria, médicos terminam greve por causa do ébola, mas não escapam a críticas. Estes são temas que pode ouvir já a seguir neste Jornal da Manhã. Fique conosco. Em Moçambique, o candidato do partido no poder à presidência, Filipe Nyusi, lidera a contagem de votos a nível nacional. Com um quarto das mesas de voto apuradas, Nyusi, da Frelimo, liderava com 63% dos votos contra 29% do candidato da Renamo, Afonso de Lhacama. Mas o maior partido da oposição, a Renamo, convocou ontem uma conferência de imprensa para dizer que não reconhece os resultados eleitorais. O porta-voz da Renamo, António Muxanga, denunciou alegadas irregularidades nas eleições gerais, incluindo o enchimento de urnas, o desaparecimento de cadernos, mesas de voto fechadas e intimidação de eleitores. Face a estas declarações, o clima adensou-se. Em Maputo está o enviado especial da DW, António Cascais. Perguntámos-lhe há pouco que reações houve depois desta conferência de imprensa da Renamo.
Instalou-se aqui em Moçambique uma grande polémica em torno deste anúncio da Renamo de que não iria reconhecer os resultados. Será que o país volta agora à estaca zero depois de todo este processo eleitoral, que não foi fácil? Falei com vários observadores políticos aqui em Moçambique que alegam que a própria Renamo é parte do processo eleitoral, aprovou a atual lei eleitoral, antes das eleições disse que estava tudo no bom caminho, agora quando começam a ser divulgados os primeiros resultados preliminares, a Renamo, na pessoa do seu porta-voz António Muxanga, aparece em público dizendo que o processo não presta. Ora, isso causa grande preocupação à maior parte dos observadores. A Renamo alega que sim, fez parte do processo, enviou os seus representantes à CNE e ao Secretariado Técnico, mas que a Frelimo montara uma estrutura paralela. E é isso que a Renamo denuncia.
Mas, António, o que é que levou ontem a Renamo a dizer que não reconhecia estas eleições, que era a vencedora deste escrutínio? Declarações que foram feitas muito cedo, quando estavam apuradas muito poucas mesas de voto.
A Renamo nutre uma profunda desconfiança nas instâncias do Estado, diz que estas servem apenas os interesses do partido no poder, os seus dirigentes dizem que estão a ser perseguidos, a deputada e sobrinha de Afonso de Lhacama, Ivone Soares, desde Nampula, disse repetidamente que está precisamente a ser perseguida. No dia das eleições, alega a Renamo, houve intimidações das populações. Diz que 6 membros da oposição foram baleados pela polícia apenas porque queriam denunciar casos de fraude. A Renamo diz ainda que houve mesas de votos que não abriram, que houve boletins que foram queimados, que em muitos postos de votação não havia delegados da candidatura, nem escrutinadores dos partidos, etc, etc. Ora, isso tudo é verdade e é confirmado pelas pessoas nos locais. A Renamo agora alega que esses incidentes são graves e põem em causa o processo eleitoral. Como tu dizias, e bem, Guilherme, até agora apenas cerca de 25% dos resultados preliminares foram divulgados e é essa precisamente a questão. Será que as irregularidades registadas, e foram muitas, sobretudo no norte e centro do país, põem em causa todo o processo eleitoral?
Precisamente sobre isso, a Frelimo já tem uma resposta para essa questão, já vai dizer que as denúncias da Renamo de alegadas irregularidades não põem em causa a votação. O que é que dizem os observadores eleitorais sobre esta questão?
As diversas missões internacionais de observação apresentam já hoje os seus relatórios, começando por Raila Odinga, da EISA, Pedro Pires, da CPLP, Judith Sargentini, da União Europeia. Todas estas organizações registaram algumas irregularidades aqui e acolá, dizem, mas de um modo geral afirmam tudo correu de forma a que estas eleições possam sim, ao contrário do que diz a Renamo, ser validadas. O certo é que a Renamo está a fazer, para alguns observadores, figura de mau perdedor. Por outro lado, a Renamo possivelmente quererá travar um clima de vitória pré-anunciada da Frelimo, que se instalou imediatamente depois do encerramento das urnas, e diz que agora é o momento certo para fazer isso antes de que tudo fique decidido.
António Cascais, o enviado especial da DW em Maputo, que está a acompanhar estas eleições gerais. Esta manhã perguntamos-lhe: concorda com a Frelimo, que disse que as denúncias de alegadas irregularidades feitas pela Renamo não põem em causa o decurso normal do processo eleitoral? Como sempre, contamos com os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O candidato da Frelimo, Filipe Nhussi, vai à frente na contagem dos votos a nível nacional, mas a situação é diferente nos dois maiores círculos eleitorais, Nampula e Zambésia. Aqui é o candidato presidencial da Renamo, Afonso Lhacama, que tem uma ligeira vantagem, segundo os dados preliminares. E é precisamente a partir da província da Zambésia que chegam agora denúncias de membros das mesas de voto de partidos políticos da oposição que se queixam de terem sido maltratados pelos órgãos eleitorais. Há também suspeitas de fraude eleitoral, como nos conta o nosso correspondente em Quelimane, Marcelino Moaia.
Silvio Silva, um dos observadores nacionais que acompanha o processo eleitoral desde o recenseamento, sustenta que há eventuais indícios de fraudes eleitorais na Zambésia que tenham sido, por um lado, organizados pelas entidades superintendentes do processo. A Comissão Provincial de Eleições, ontem, quinta-feira, anunciou que por volta das 14 horas iriam ser divulgados os primeiros resultados preliminares da contagem de votos ao nível da Zambésia, mas a promessa não foi cumprida pelo Conselho Provincial de Eleições, justificando-se com o atraso de cálculo de dados dos distritos. Este atraso, de acordo com o observador, significa que alguma coisa não está a correr bem.
Uma tamanha desorganização, e não se sabe quais as causas disso, porque eu acho que o STAI devia ter um staff suficiente para responder à demanda, que os dados não são corretos, a viciação dos resultados, situação que nós, como na qualidade de observadores, mas a ser verdade a situação não é das melhores. Eu acho até que, por uma questão de credibilização deste exercício, nós sentimos que já era tempo do próprio STAI provincial canalizar os editais para o modo que se façam os apuramentos.
Emílio Mpanga, presidente da Comissão Provincial de Eleições, diz que a situação está controlada, mas ainda na tarde de ontem, quinta-feira, a DW em Quelimane foi abordado por um grupo de membros de mesa de voto que se encontrava em filas muito longas nos armazéns do STAI para a entrega das urnas e outro material de votação utilizado no dia do escrutínio. A presidente da mesa de voto, Benedita Francisco, tanto como outros interlocutores, disseram-nos que foram maltratados pelo STAI durante as suas atividades.
Estamos aqui desde manhã, né, até agora. Quando íamos no terreno para trabalhar, só tivemos um subsídio de 100 meticas, que era de 3 dias.
Eu lembro de Mutanda, secretária do membro de mesa. Chegamos aqui às 7, quase até agora. Ainda não conseguimos entregar. Ora, está a exigir muita coisa, não forma bem a bicha, tudo muito mais. Até quando fomos lá no processo de votação, nem almoço, nem nada, nem o quê. Até hoje, estamos há 3 dias. Eu estou há 3 dias que ainda não cheguei em casa.
Júlio Cardoso, Amal, quase estamos há 2 dias no terreno. E o processo está muito lento, não sei, a falta de organização do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Desde as 10 que chegamos até essas horas, estamos aqui. Desde não tivemos almoço, nem no terreno não nos traziam almoço, era só sofrimento, somente tivemos só subsídio de 100 meticais a entrarmos no terreno. Com isso tudo, não bastasse nada. 2 dias que fizemos, hoje é o terceiro dia, com o mesmo processo, sem tomar banho, sem pelo menos trocar de roupa, foi um processo muito difícil.
O observador Silvio Silva considera este ato de desumano.
É desumana, eu acho que é desumana, do meu ponto de vista. Lamento pela forma como os MMVs foram tratados e estão a ser tratados até este preciso momento. É lamentável esta situação, porque eles já clamam por um atendimento dos melhores.
A Zambésia é considerada bastião da oposição. É o segundo maior círculo eleitoral de Moçambique, depois de Nampula, e elege, com 43 deputados, um sexto da Assembleia da República. De Climane para DW, Marcelino Moeia.
Falamos agora de eleições autárquicas em Angola. O presidente angolano, José Eduardo dos Santos, anunciou esta semana que as autárquicas não se vão realizar antes de 2017. Os partidos da oposição ficaram desiludidos com o que ouviram. Isto porque a realização das primeiras eleições autárquicas no país tem sido sucessivamente adiada. Até agora não há uma data à vista. José Eduardo dos Santos disse que para já faltam condições para realizar o escrutínio. A DW África, Isaías Chamacuva, o líder do maior partido de oposição em Angola, a UNITA, disse que os argumentos do presidente angolano não são convincentes.
De forma nenhuma, porque aquilo que o senhor presidente da República apresentou como argumentos é o básico para quem queira fazer as autarquias. Ora, o senhor presidente não sabia há 4 anos, quando estas foram aprovadas pela Constituição, não sabia que eram precisas aquelas condições todas. Até nos acordos ainda antigos, também dos acordos de Bicesse, portanto, em 92, as autárquicas estavam todas já previstas. Portanto, chegamos a 2010, foram de novo renovadas o desejo da sua realização. Então, só 4 anos depois é que o senhor presidente vem com aquelas questões. São básicas, estão na Constituição e algumas delas já estão definidas. O senhor presidente ontem só veio na sua própria voz dizer. De resto, não podemos considerar aquilo uma atitude séria. É apenas demonstração da falta de vontade política para a realização das autárquicas.
Na opinião do UNITA, o que é que teme o governo? Que a oposição obtenha uma vitória esmagadora nestas eleições autárquicas?
Na nossa opinião, e conhecendo a forma como o Sr. Presidente da República governa o país, ele não é capaz de pensar em ter uma parcela mínima do território que seja fora do seu controlo. Ele não pode imaginar de forma nenhuma que esta parcela, ou duas mínimas que sejam do território nacional, possam tratar dos seus destinos elas próprias. Não aceita. Quer um poder total, absoluto, sobre todos e sobre tudo. Não é preciso uma vitória esmagadora. A verdade é que nas autárquicas nem tudo estaria nas mãos do MPLA. E é isso que ele não pode imaginar.
No seu discurso, José Eduardo Santos disse que não há condições para a realização das autárquicas, mas, por outro lado, afirmou que a situação económica e social em Angola é estável. Há aqui uma contradição na opinião da UNITA?
Ah, absolutamente. De um lado, a situação é estável. Do ponto de vista económico, houve progressos, mas, do outro lado, não há condições para fazer as eleições autárquicas. Seja como for, essas condições têm de ser criadas. E é isso que o governo não fez. É isso que o senhor presidente da República não quer. Se reparar bem o discurso, mesmo assim, ainda está a falar na necessidade de se elaborar o calendário. Não há ainda ali intenção de, depois desse calendário ser implementado, e chegar-se às eleições autárquicas.
O que é que pode a oposição fazer para pressionar o governo a realizar finalmente as autárquicas?
Nós podíamos enveredar por uma via, por exemplo, de manifestações, uma via de pressão constante sobre o governo. Mas também sabemos que a brutalidade com que o nosso governo age, nós estaríamos a entrar exatamente na armadilha que eles nos colocam. Por conseguinte, temos de aceitar contactos, mas é uma estratégia que possa unir o povo, possa unir os partidos, as forças vivas da nação, para exercerem uma pressão para que as eleições sejam feitas.
Isaías Chamacuva, o líder da UNITA, a criticar o anúncio do presidente angolano de que não haverá autárquicas antes de 2017. A entrevista foi conduzida por Madalena Sampaio. é um novo relatório da situação da produção mundial de alimentos da FAO e traz pela primeira vez uma estimativa sobre os números da agricultura familiar. No mundo há pelo menos 500 milhões de pequenas propriedades. Destas terras sai 80% da produção mundial de alimentos. O relatório foi apresentado ontem em Itália. Os detalhes com Rafael Blincanta, a partir de Roma.
É preciso reconhecer a importância do crescimento sustentável da produção oriunda da agricultura familiar para a redução da pobreza e o estabelecimento da segurança alimentar, descreve o documento apresentado em Roma. Contudo, na África, garantir os investimentos para o desenvolvimento destes pequenos produtores continua a ser o grande desafio. Buscando superar essa barreira, foi aprovado um acordo na FAO no qual os governos se comprometem em aumentar os investimentos na agricultura, mas sem obrigações. A representante adjunta de Cabo Verde na FAO, Sônia Martins, comentou esta resolução para novos investimentos.
Dizem que não são vinculativos, mas se o governo não empenhar, também a sociedade civil, o setor privado, eu penso que é importante, de mãos dadas, já que se pode fazer alguma coisa, junto com a comunidade internacional.
Com todas as restrições territoriais e de terras cultiváveis, Cabo Verde surge como exemplo aos países africanos ao fomentar a agricultura familiar. Atualmente, 89% da agricultura do país está nas mãos dos pequenos produtores, em somente 6% das terras cultiváveis. O restante das terras produtivas do arquipélago está concentrado na mão dos grandes produtores.
O governo está empenhado porque nós estamos a ver que o papel de agricultura tem ao nível do nosso PIB. Temos uma população ainda substancialmente rural. Temos enormes desafios e o governo comprometeu-se neste campo sobre a agricultura para atacar a pobreza, sobretudo a pobreza rural, que tem uma forte componente.
Essa nova resolução em nível mundial segue em parte o exemplo do Acordo de Maputo de 2003. O diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, incentiva os governos africanos a reconhecerem a urgência de uma retomada dos investimentos para a modernização da agricultura familiar.
Houve um decréscimo nos últimos 20 anos dos investimentos governamentais como um todo no mundo inteiro. E isso se deve basicamente ao fato de que a agricultura tinha preços muito baixos e uma produção muito abundante. Os países estão gradativamente aumentando seus investimentos na infraestrutura na área rural e em agricultura, incluindo pescas e floresta. A ideia de Maputo era que os investimentos em infraestrutura e para promover o desenvolvimento rural tivessem prioridade nos orçamentos nacionais. Isso está se conseguindo gradativamente. Sem dúvida que em países muito pobres ou em países afetados por conflitos, como nós temos muitos casos no norte da África e na África Central, isso não se consegue, mas na maioria dos outros países da África do Leste e em alguns países também da África do Oeste, isso tem sido feito.
Não em Angola, contudo, onde hoje somente 2% do orçamento vai para a agricultura. Reflexo direto disso é que quase 50% dos alimentos consumidos no país tenham que ser importados. Em Moçambique, as propriedades com até meio hectare respondem por 10% da produção nacional de alimentos. Em 2012, os investimentos do governo e dos doadores internacionais para a expansão e modernização da agricultura familiar em Moçambique foi de 362 milhões de meticais. Rafael Belincanta, de Roma, para a DW.
Na Libéria, o país mais gravemente atingido pelo vírus do ébola, médicos e enfermeiros regressaram ontem aos postos de trabalho depois de estarem 2 dias em greve. Os profissionais da saúde pediam um suplemento de risco sobre os seus salários e maior segurança no tratamento de pacientes infectados com o vírus. Mas a greve desencadeou um debate controverso, aliás, que não terminou com o fim da ação laboral. A reportagem de Júlio Scanuba foi adaptada por Cristina Cripal.
A greve fora convocada pela Associação Nacional de Colaboradores nos Serviços de Saúde, ou NHWA. Mas a ação de protesto foi contestada até por membros da organização, dos quais alguns optaram por continuar a atender os milhares de pacientes num país onde 2.300 pessoas já morreram neste surto. Porém, Paul Williams, o diretor-geral da NWHA, defende a greve.
The first thing you have to realize is that health workers in the fight against Ebola.
Há que ter consciência de que os profissionais do sector que lutam contra o ébola não têm a proteção adequada. Muitos de entre nós morreram. O governo não socorre os familiares dos nossos colegas mortos. Estamos muito preocupados com a questão da segurança.
Paul Williams acrescenta que também os salários não são adequados ao risco que correm os trabalhadores. Estes necessitam ainda de um seguro para que, caso adoeçam e morram, saibam que as famílias têm como sobreviver. A greve surgiu no momento em que a situação ultrapassa em muitas capacidades os hospitais da Libéria, que estão sobrelotados. O sistema de saúde do país já era considerado um dos piores da região antes do surto. Segundo as Nações Unidas, na Libéria há um médico por cada 100 mil habitantes. Não admira, por isso, que a greve tenha indignado muitos cidadãos que se queixaram à DW na capital Monróvia, afirmando que esta não é a altura ideal para uma paralisia dos serviços. E alguns enfermeiros, como o James Kbata, que não aderiu à greve, concordam.
Se vim trabalhar foi porque os meus irmãos e as minhas irmãs estão a morrer aqui. Não podemos simplesmente criticar a atitude do governo e deixar morrer as pessoas.
O ministro da Saúde, Walter Gwenningalle, não escondeu a sua indignação perante a convocação de uma greve nesta altura.
Virar as costas a doentes por causa de um punhado de dólares é triste. Eu, como profissional dos serviços de saúde, penso que não o devíamos fazer. Nunca abandonei um paciente que precisava da minha ajuda.
O ministro Gwenningalle chegou a ameaçar os grevistas com despedimento. Mas Anthony Banbury, que dirige a Missão das Nações Unidas para o Combate à Ébola, UNMEER, mostra compreensão pelas reivindicações do pessoal dos hospitais e das clínicas e realça que a responsabilidade é da comunidade internacional.
The world has a very strong obligation.
O mundo tem a obrigação, até o próprio interesse, de assegurar que aqueles que arriscam a vida no combate contra o ébola sejam pagos. É o mínimo que podemos fazer, além de que devemos assegurar que recebam o equipamento necessário para se protegerem no trabalho.
Segundo Banbury, a missão das Nações Unidas esforça-se por um pagamento adequado não só aos trabalhadores no setor da saúde, mas também aos coveiros e assistentes funerários. Cristina Cripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Concorda com a Frelimo, que disse que as denúncias feitas pela Renamo de alegadas irregularidades não põem em causa o decurso normal do processo eleitoral? Era a pergunta que lhe fazíamos esta manhã. A minha colega Cristiane Vieira Teixeira esteve a acompanhar os comentários que recebemos. Bom dia, Cristiane.
Uma ótima sexta-feira, Guilherme. Uma ótima sexta-feira também para você que nos acompanha. Por SMS nos escreve o Tuvan Gipano de Maputo e diz: algumas denúncias da Renamo têm lógica, mas a verdade é uma. Niusse, já inquilino da Ponta Vermelha, a CNE e o STAI devem corrigir os erros deste pleito. Um outro ouvinte de Moçambique que não se identifica envia o seguinte SMS. A Renamo tem razão. Logo que a Frelimo viu que ia perder, montou um esquema de fraude, maltratando os membros das mesas de voto e enchimento de urnas e mais. Passamos agora às participações dos nossos internautas. Na nossa página no Facebook, escreve Gésio Serpa: é triste e lamentável o que o partido Frelimo faz. Até chego a pensar que esses dirigentes são lunáticos, pois as fraudes e irregularidades foram detectadas em muitas mesas. Rosac Faria diz: não concordo com a Frelimo porque foram encontradas urnas vindo de fora com boletins de votos marcados a favor do News. Helena Conceição: não concordo. Nos círculos eleitorais, onde a Renamo tem mais afluência e provavelmente ganharia mais votos, a votação foi encerrada, assistiu-se a vários casos de fraudes. E Dol Pinto diz: não percebo como pode ter havido fraude, visto que havia delegados controlando o processo em quase todas as mesas de votação no país. Hortêncio Franklin escreve: não concordo, porque em Quelimane, onde me localiza a nova Rádio Paz, reportou casos em que foram encontrados 17 boletins em favor da Frelimo fora das urnas de voto sem antes começar a contagem dos votos. Nando Mendes: infelizmente estamos em Moçambique, que tal se o voto fosse eletrônico? Ele sugere talvez para uma próxima vez. Obrigada pelas participações, Guilherme.
Muito obrigado, Cristiano. Obrigado pelos comentários. É um ponto final em mais um programa da DW. Votos de um bom dia.